amanhã, o que você pode falar sobre o Jackson e sobre o Dudu? O Dudu volta como titular?
Bom.
Oi, agora sim, vamos lá. Dudu e Jackson, Oswaldo, o que você pretende? O Dudu volta como titular e o Jackson, você vai poder contar com ele amanhã?
O Jackson, tudo indica que sim, porque o que me foi reportado é que existe uma série de conveniências a favor do Palmeiras, né? E principalmente a vontade do jogador jogar. Mas é uma coisa que eu ainda estou esperando para confirmar ainda. E Dudu, sinceramente, eu vou decidir hoje no treinamento. Penso sim em voltar com ele, mas eu tenho também o Cleiton Xavier, que pode fazer a função. Isso não afastaria a possibilidade do Dudu voltar, ele poderia voltar junto com o Cleiton. Enfim, então é uma coisa que eu ainda estou organizando na minha cabeça e provavelmente vocês poderão ver no treinamento daqui a pouco.
Oswaldo, toda vez que esse time do Palmeiras foi colocado à prova, não vencia clássico no Paulistão, foi lá contra o São Paulo, fez uma partida muito boa. E agora, contra o Corinthians também, já vivia aquele clima e respondeu muito bem. E foram 22 contratações, 21. E você fatalmente não conhecia o perfil de todos os atletas e no dia a dia talvez você foi tendo participação também nesse processo de motivação dos jogadores. É bem por aí também? É difícil você saber como é que reage cada jogador e aos poucos você está conhecendo muito mais o seu grupo?
Ah, você não tem a dúvida disso, né? Embora vire recorrência, a gente falando sempre disso. E a gente fala porque perguntam, né? É feito assim, às vezes fala, deu a mesma desculpa. Eu não estou dando desculpa, porque às vezes a pergunta é a mesma. E falar das contratações, a gente está falando desde o início do ano, né? É invariável isso, a gente sempre volta nesse assunto, até porque eu acho que é atraente mesmo isso, é uma coisa diferente que aconteceu, mas que exige realmente uma organização, né, uma orientação que a gente precisa ter, e isso só acontece com treinamento e jogos, e claro que a participação individual do jogador, né? Cada jogador tem que estar melhor preparado, em melhores condições, e cada um deles tem uma característica diferente, tem uma origem diferente, né? E isso tem nos exigido bastante trabalho. Mas é um trabalho que eu gosto muito e que eu acredito com muito otimismo que a gente vai conseguir organizar de uma forma que esse time vai ficar bastante forte.
Oswaldo, aqui. Como é que você vê a possibilidade do Inter jogar com um time misto? Facilita a vida do Palmeiras?
Olha, Inter... aliás, eu não vou enumerar, mas todas essas equipes que estavam na Libertadores são elencos muito fortes, né? A gente teve o exemplo aqui do Atlético Mineiro, por exemplo. E foi um jogo duríssimo, dificílimo. E o que eu tenho visto do Inter é isso. Não joga o Sacha, joga o Vitinho, não joga o D'Alessandro, joga o Alex, não joga o Lisandro, joga o Rafael Moura. São excelentes jogadores, né? Então, se não houvesse essa qualidade, não haveria esse exercício, né? A verdade é essa.
Você falou muito do elenco, a informação que nós temos é que semana que vem deve chegar um centroavante aí, que é o Alexandro, né? Claro que já perguntaram várias vezes para você sobre essa possibilidade de negociação do desfecho, mas eu queria que você falasse da importância de ter um centroavante com 34 anos, jogador mais experiente, é um jogador que já chega já com algumas passagens por grandes times. Eu queria que você falasse um pouco do Alexandre.
Eu vou falar um pouco do seguinte. A contratação de um jogador ou de jogadores, ela... hoje em dia, tem assim, um leque de situações que acontecem, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando fala. E essa semana eu me precipitei em adiantar alguma coisa sobre o Alexandre. E eu me lembro que em 2000, eu estava no Vasco da Gama, e nós queríamos muito contratar o Edilson Capetinha, que tinha jogado comigo no Corinthians, e nós estávamos formando aquela equipe do Vasco que acabou campeã do Mercosul e da Taça João Avelange. E todo dia me perguntavam do Edilson, e todo dia eu falava do Edilson, porque eu já tinha trabalhado com ele. Eu falava, como é que você quer que ele jogue? Como é que você acha que ele vai se dar com o Romário? E eu respondi. O Edilson foi pro Flamengo e fez gol no Vasco. Então, eu agora vou me resguardar e vou dizer o seguinte. Se um dia o Alexandre estiver com a camisa verde e eu dirigindo o Palmeiras, eu vou falar sobre ele.
Oswaldo, tudo bem? Aquela vitória desse domingo, ainda ressoando entre a gente da imprensa, ressoando entre os torcedores, de uma forma muito positiva. Você chegou a dizer que o time estava precisando realmente, dentro do Brasileirão, de uma grande vitória como essa. Eu pergunto para você agora, dentro de casa, contra um time que tem um elenco forte como Internacional, o Palmeiras que vai entrar em campo é diferente daquele que de antes de vencer o Corinthians?
Eu espero que não. Nosso trabalho tem sido nessa direção, de fazer com que a equipe repita jogos de alto nível, que nós ainda vamos ser capazes de fazer isso. E eu espero muito que isso aconteça já nesse jogo, né? Eu gostei muito do jogo passado, sim. Acho que a equipe foi muito bem. Acho que ainda existe espaço para melhorar, para fazer coisas que eu tenho proposto, que eu tenho tentado organizar, e eles estão muito empenhados, os jogadores estão muito empenhados, muito, querendo muito isso. E a minha expectativa é que nesse jogo a gente consiga mais uma vez reeditar uma partida convincente e fazendo gols. Porque mesmo nas partidas que nós não vencemos, eu acho que a equipe se comportou bem, se impôs aos adversários e não conseguiu marcar. Se tivesse conseguido marcar, eu acho que o ponto de vista de todo mundo seria muito diferente, né? Ficou muito enfatizado que, como a gente não conseguiu o resultado, deficiências na equipe. Como a gente fez gols nessa última partida, embora a atmosfera fosse completamente diferente, né? Completamente adversa, por nós jogarmos contra o Corinthians e na casa deles. Então, a expectativa realmente era que não acontecesse e acabou acontecendo. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Palmeiras que não venceu e o Palmeiras que venceu.
Tem alguém querendo ligar aqui para te fazer uma pergunta? Oswaldo, boa tarde. Às vezes, a gente sabe que nós, vou me colocar também, nós da imprensa, somos imediatistas em relação a análises e times que são brilhantes em um mês passam a ser os times pressionados, a pressão que estava lá do outro lado vem para cá e passa para cá. E a gente sentiu de você
caramba,
muito...
isso me incomoda, eu não posso mexer nos óculos, os caras clicam. Pô, parece que é o sinal para metralhar.
Se a pergunta for dura, não mexe no óculos, porque senão, né?
Pois
é. Tá se complicando. Mas, e às vezes o treinador, quando está do outro lado no microfone, se coloca numa situação mais, menos transparente, eu vou dizer, em termos de emoção, passa sempre a mesma postura sisuda ou mais sóbria. E você, foi curioso porque na sexta-feira você estava de um jeito na entrevista coletiva e, óbvio, no domingo depois da vitória, de outro. Teve uma variação aí desse humor. Eu queria te falar assim, já com tanta experiência que você tem, como é que é lidar ainda com esse imediatismo de que hoje a crise é do Corinthians, ontem ela era do Palmeiras, amanhã ela vai passar para o São Paulo, e você sabe que um jogo já muda tudo. Como é que você ainda lidar com isso? E se você tem menos paciência, talvez, para lidar com essa gangorra que é colocada por torcida, imprensa?
Na verdade, isso é terrível, né? Porque é muito ruim você estar sempre com essa expectativa de mudança de ânimo, mudança de clima, né? Mas no final das contas, isso se repete tanto que você acaba se habituando. É feito aquela fera da selva que acorda e fala, pô, novamente vou ter que caçar, porque senão vou morrer de fome. A situação é essa, né? É uma realidade que você tem que conviver com ela. E você acaba se habituando. E, assim, quando é uma coisa diversa e você acaba se habituando, às vezes não é muito legal, né? Porque é legal você se habituar com coisa boa, que as coisas transcorressem normalmente, naturalmente, né? E que a gente pudesse lidar com vitória e derrota de uma forma mais natural, tranquila. Ocorre que não pode ser, porque as interferências externas, elas somadas, não permitem que haja essa naturalidade ou essa tranquilidade, né, para se trabalhar, mesmo com a adversidade.
Oswaldo, tudo bem? Boa tarde.
Quando eu faço assim, ó, é porque eu estou querendo ajeitar os óculos sem botar a mão.
Oswaldo, supondo que você tenha assim, um valor financeiro para apostar, tenha de apostar, no sim e no não, você apostaria no quê com relação a Valdívia se fica ou não no Palmeiras?
Você encontrou uma maneira nova. Eu já tinha prometido que não ia falar mais, porque eu só vou poder pensar em Valdívia daqui a 45 dias, né? E contra o Inter não vai, contra o Figueirense não vai, depois o outro. É ruim de ficar falando assim. Mas eu não vou te deixar sem resposta. Eu não vou falar em aposta. Até porque eu não aposto. Eu passei 18 dias em Las Vegas e não apostei um centavo. O meu amigo falava assim, porra, deixa de ser mão de porco, cara. Troca 100 dólares aí. Eu digo, eu não, meu dinheiro foi suado pra caramba. Vou jogar nessa máquina, tá doido? Eu não gosto de aposta, mas assim, eu procurei interferir de uma forma muito saudável para que ele renovasse o contrato. Porque é um jogador que tem muito valor para nós e eu acho que ele vem crescendo e vai acabar com a repetição de jogos, ele vai jogar bem. Mas a gente sabe que a história do Valdívia no Palmeiras, ela é muito antes de mim, né? Então, eu tenho muito pouco para resolver isso. Valdívia tem 7 anos de Palmeiras. Então, o que vai na cabeça dele e o que vai das pessoas que convivem com ele esse tempo todo é outra coisa. Tem um monte de histórias, né? Eu vendo assim, do ponto de vista eminentemente técnico, eu achava muito bom para nós renovar. Mas eu tenho que respeitar toda e qualquer outra opinião, toda qualquer outra decisão, até da parte dele.
A forma física tirou o Tóbio do time titular do Palmeiras ou o que tirou o Tóbio necessariamente do time titular, Oswaldo?
Ele se machucou muito, né? E perdeu a posição. E ele tinha vários pontos na coxa de... rapaz, eu esqueci essa palavra de novo. Fibrose. Cara, você é bom nisso, hein? Fibrose. Ele tinha vários e isso o impedia de treinar da forma que os outros zagueiros treinam. Não sei se vocês já repararam, acaba o treino, o Luiz Alberto, meu auxiliar, pega todos os zagueiros e vai fazer um trabalho especial com eles. E o Tóbio não estava conseguindo. E estava jogando já praticamente sem treinar como os outros treinavam. Então a gente preferiu tirá-lo da equipe, recuperar o Tóbio, dar a ele a melhor condição para a hora que ele voltar, ele entrar e arrasar, porque ele é um excelente zagueiro. Só que os outros caras estão jogando bem também, né? Tem pelo menos outros 3 que vêm se revezando aí, mais 2 que a hora que entrar, entram também. O Natan e o Wellington são excelentes zagueiros. E o Vitor e o Jackson, o Hugo e o Jackson, vêm jogando bem. E o Vitor Ramos vinha como titular e se machucou, e agora vai passar pelo processo do Tóbio, né? Então, essa é a excelência que a gente está buscando, para quem entrar, entra bem e dá conta do recado.
Oswaldo, tudo bem? Contra equipes tão grandes quanto o Palmeiras, como foi contra o Corinthians, a tua equipe, que é uma equipe em formação, ela se sente melhor jogando fora de casa? Parece que o time até se une mais contra aquele ambiente hostil do que em casa e ter aquela responsabilidade, aquela pressão de vencer e fazer gols e tal. Tem um pouco isso ainda ou não?
Um pouco. Pode ser um detalhe a mais, mas não é o dominante, não é a coisa mais importante aí, entendeu? Tem outras coisas, é a sequência de jogos, é o entra e sai de jogadores, é uma série de outras circunstâncias. Mas é claro que quando você vai jogar um jogo grande, um jogo pesado, os jogadores ficam mais ligados nisso, né? E quando não é um jogo assim, a gente procura usar artifícios para que eles também tenham o mesmo comportamento. O problema é que a gente joga 72 jogos por ano, é muito difícil de se conseguir alinhar isso, principalmente quando você não tem uma semana de trabalho, porque o jogo ele tem a preparação, mas ele tem a recuperação também. E isso envolve alguns dias. E quando a gente não tem tempo para fazer isso, né, com a preparação tanto dentro do campo quanto fora, a gente acaba perdendo um pouquinho o foco, né? E eu acho que isso em alguns momentos para nós pesou.
Agora sobre a sua profissão, né, de técnico, ontem o Marcelo Oliveira foi dispensado do Cruzeiro, né, e ontem mesmo o Cruzeiro anunciou o Luxemburgo, que já está em Minas lá treinando o Cruzeiro e tal, disse que não, eles me ligaram depois e acertaram depois, e tem muita gente que duvida disso, acha que já estava acertado antes. Cria-se uma polêmica. Esse tipo de coisa, você já está acostumado com isso? É comum entre os técnicos? E vocês geralmente são amigos, né?
Sim, eu acho que as pessoas têm que acreditar nas pessoas, né? O que está sendo dito, a gente tem que levar em consideração que é verdade. Eu me lembro que quando eu estava no São Paulo em 2003 e estavam para anunciar o treinador da seleção brasileira, todo mundo dizia que eu ia ser o treinador da seleção brasileira. Todo dia me perguntava, eu digo, gente, o presidente da CBF falou com você, alguém da CBF? Eu digo, não, ninguém falou, os caras faziam aquela cara assim, né? Um belo dia anunciaram o treinador da seleção e não era eu. Oswaldo, você está decepcionado? Eu digo, não, vocês é que devem estar decepcionados, porque vocês afirmavam o tempo todo que era eu, dizia que não, e vocês achavam que eu estava mentindo. Ele falou, mas não havia possibilidade de vocês estar mentindo? Eu digo, não, quando eu disser, não é mentira. Vocês têm que acreditar. Então, eu não posso duvidar agora de quem está dizendo que aconteceu isso ou aquilo. Cada um é responsável pelo que faz e pelo que diz. Eu não sei o que aconteceu lá. São dois profissionais respeitabilíssimos, né? E os dois foram meus jogadores no Botafogo no mesmo ano, em 1980. Eu fui preparador físico dos dois, tanto do Marcelo quanto do Vanderlei. Então, assim, são duas pessoas que têm uma trajetória, muito respeitável no futebol. Então, vamos respeitar também o que eles estão dizendo.
Oswaldo, aqui, sua esquerda. Depois do 3-0 no São Paulo, outra vitória com o Vicente, você mesmo falou que teve uma influência negativa no jogo seguinte e o Red Bull acabou ganhando. Como você pode trabalhar isso para não se repetir? O time já está mais maduro, aquilo serviu de lição?
Então, a gente também é uma coisa que eu acho que não vai virar cadeia. Isso não vai acontecer de novo. A gente não pode permitir. Existe realmente essa coisa do relaxamento após um grande evento, né, uma grande vitória. Mas eu fiz outra vez também, quando eles entram no vestiário, é lógico, você tem aqueles 5 minutos de fama. Pode relaxar, pode brincar, mas depois a gente chama a responsabilidade e manda pisar no chão. Digo, nós estamos na terra, vamos lá, porque a história é diferente agora. Nós vamos jogar contra uma equipe de muito valor, de muita categoria, com jogadores importantíssimos, né? Isso a gente fez e vamos continuar fazendo. E hoje tem outra página para virar.
Oswaldo, aqui no centro, a última vez que acompanhei seu treinamento, não sei se foi uns 10, 12 dias mais ou menos, eu vi um início de treinamento meio inusitado, era uma espécie de um pega-pega, um jogador encostava no outro, pulava. Sim. Queria entender o porquê que você fez isso, se era mais para descontrair mesmo, e se você tem outras cartas na manga, assim, esse tipo de atividade, assim, para mostrar.
Eu, com a minha comissão técnica, e alguns já trabalham comigo há bastante tempo, 10 anos, o Luiz há mais tempo que isso, a gente tem um sensor, né, um radar. E a gente vai observando muito o comportamento dos jogadores. Às vezes eles ficam um pouco assim, cabisbaixo, e eu acho que é o momento da gente usar uma coisa dessa. Como eu não gosto do tal do rachão, já aboli há muitos anos, de vez em quando, eu inicio o treinamento assim, para despertar os caras para jogar para cima, uma atividade lúdica, e sabe, que integre também. E sempre envolve uma coisa muito importante hoje no futebol, né? Que é a reação. O cara raciocinar e reagir rápido. Aquele dia a ideia foi essa. Enfim, botar fogo, acender a fogueira mesmo para as coisas se encaminharem bem. Quando a gente percebe que precisa, eu uso um artifício desse.
Tem outros?
Muitos outros. Eu fui professor de escola, né? Quer dizer, eu ainda sou professor de educação física. E aprendi muito essas coisas assim. Tem uns que eu adoro, principalmente esses que fazem raciocinar. A seu pedido, eu vou fazer um hoje, tá?
Bom, mas já pode falar sobre ele?
Hã?
Pode falar o que vai ser?
Não, ainda vou discutir lá com os caras, porque uns deles são assim, eles exigem mais fisicamente. Aquele ali eu deixava rolar um pouco mais, mas naquele dia era só para fazer a adrenalina subir mesmo.
Oswaldo, você considera o Internacional adversário mais perigoso do que o Corinthians, mesmo você jogando em casa? Que comparação você faz das duas partidas?
Assim, toda a equipe tem seu momento, né, melhor, né? O futebol é muito cíclico e... Não sei, eu acho que o momento do Internacional, pela sequência vitoriosa que eles vêm tendo e pela consistência que tem demonstrado com a vitória no Campeonato Gaúcho e a sequência vitoriosa na Copa Libertadores, é um time que pelo menos vem com mais confiança, É confiança mesmo.
Você ficou surpreso com toda essa sujeira que veio à tona em relação a futebol brasileiro, CBF, Mundial, FIFA? E que tipo de solução você consegue enxergar a curto prazo para a gente melhorar todo esse sistema, hein?
Meu irmão, quando está cheirando é porque vem coisa ruim, né? Para não falar M... Isso tá, né, meu irmão? A gente tá vendo que não tá legal, né? Ia acontecer alguma coisa mesmo. E a solução é... Quem sou eu para falar de FIFA, né? Mas eu acho que as mudanças têm que acontecer. Infelizmente... O melhor é que não acontecesse da maneira que está acontecendo, né? E agora, hoje, com essa saída do presidente. Agora, tem muita gente boa, com disposição política, porque para ser político tem que ter disposição, né? Tem que ter muita disposição. E eu vejo muita gente com disposição política, que tem formação, que conviveu, que jogou, né? Que participou de Copas do Mundo, enfim... daquele métier da FIFA, daquele trâmite que a gente sabe que sempre rola. E eu acho que tem muita gente boa que podia fazer isso. Eu não estou... eu não estou aqui para fazer campanha, mas ontem me perguntaram o que eu achava se o Zico fosse presidente da FIFA. Eu acho excelente. Está aí um nome de um brasileiro. É claro que, de repente, Portugal acha melhor o Figo e... A França acha melhor o Platini, isso é normal, mas Eu vejo assim, se for o Zico, eu acho que ele vai fazer muita coisa boa pelo futebol mundial.
Imagino que você tenha assistido, né, a estreia do Brasil no Mundial Sub-20 agora, que teve o destaque o Gabriel Jesus, indiscutivelmente, já a mídia internacional inteira já está em cima dele, até o próprio João Pedro teve participação boa nos jogos. O que você achou do Gabriel? Se
muito legal.
É um desfalque cada vez
muito
maior.
Muito legal. Aliás, vai assim um pouco de enquanto falar, Oswaldo, será que é bom ele ir para lá? Eu digo, claro que é. É o ciclo que o jogador precisa passar. É a fase que ele tem que passar. Jogador com o destaque que ele teve, ele precisa ter isso, né? De vestir a amarelinha, ir lá e provar. E nesse primeiro jogo, eu acho que ele foi muito bem, jogando numa função diferente, que aliás eu usei aqui, o mundo quase cai em cima de mim, né? Porra, tirou o garoto da área! E foi lá e fez um gol, fez um passe de calcanhar. Eu acho que esse é o caminho. Ainda é pouco, mas é o caminho.
Queria saber se você já pode contar com o Cleiton Xavier 90 minutos e se você vê o Cleiton como um substituto natural para o Valdívia pela posição característica.
Vejo, mas ainda não está. Eu tenho tido muito cuidado assim, para falar do Cleiton e para utilizá-lo na equipe, porque ele veio, a gente sentia que ele estava se readaptando depois desse tempo todo na Ucrânia. E aí, no momento que ele estava já mais solto, já mais tranquilo, ele se contundiu, voltou, passou por um processo novamente de condicionamento, entrou na equipe, nos ajudou sempre em parte dos jogos, em jogos importantes, nos ajudou bastante, e depois teve nova lesão. E agora está novamente voltando. Então, do meu ponto de vista, e da comissão técnica, ele ainda precisa progredir mais. Eu acho que ele ainda não está pronto para 90 minutos. Mas nós vamos seguir observando e procurar, dessa vez, fazer a coisa de uma forma em que ele não tenha mais interrupção, que ele consiga progredir, pelo menos por mais tempo, e entrar na equipe sem risco.
Oswaldo, você citou aí que o treinador é como se fosse um leão na selva, né? Que acorda.
Agora você me pegou.
Está sempre na pressão, óculos ainda.
Esse carinha aqui.
Então, além dessa pressão, aí tem outra pressão que é daquele torcedor que é eternamente satisfeito, né? Mesmo com a vitória diante do Corinthians, tem gente dizendo, cai um treinador, sempre olha, esse treinador pode ser melhor que esse, aquele pode ser, enfim, há uma pressão. Como é que você lida para... Como é que você vai tratar esse assunto para conquistar aquele torcedor que ainda está com a pulga atrás da orelha, né? Mesmo com a vitória diante do Corinthians?
Eu podia ser duro agora, mas não vou ser, não. Rapaz, isso é assim mesmo. Cada um faz as suas escolhas, né? Não tem problema. Tem gente que gosta de filé mignon com mushroom. Outros gostam com outro. Isso é saber a escolha de cada um, né? Só te digo uma coisa. Tem gente que é melhor não gostar mesmo de mim, porque eu não ia gostar deles também.
Primeiro, quem são essas pessoas?
Não estou apontando. Estou dizendo assim, porque, por exemplo, no dia que nós ganhamos de 3-0 do São Paulo, eu falei, pô, o mundo é verde. Não? Pô, 3-0 do São Paulo com aquele golaço do Robinho, aquilo tudo que aconteceu. Pô, eu botei o pé fora do portão, o cara veio me xingar, pô. Eu digo, pô, esse cara tá de mal com a vida, não é possível, né? Então, tem essas pessoas assim, e essas pessoas assim, eu acho legal que não gostem de mim, entendeu? Porque a gente vê completamente o contrário, né? Da torcida do Palmeiras, e isso é um assunto que eu não canso de falar, e não estou jogando confete, porque eu não faço isso, mas essa torcida tem dado uma demonstração maravilhosa
de garra, de resignação, de, sabe, de insistência, né? E eu estou achando isso muito legal.
Exibições muito bacanas em 2015, vitórias contra o Corinthians, uma nos pênaltis, essa última, vitória contra o São Paulo convincente e alguns tropeços também. De 0 a 10, que nota que merece o elenco do Palmeiras?
No dia 6 de dezembro eu vou dar nota. Agora é tudo caminho, tudo o que está se desenvolvendo, né? Ainda não merecemos nota, nós precisamos melhorar muito, é claro, nós temos que, a equipe tem que ser mais atualizada, mas eu acho que o desfecho é lá no final, aí nós vamos avaliar o que foi e o que não foi.